Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da tela, lá do Amazonas, conversa conosco hoje um grande amigo que conhecemos, acompanhamos a trajetória dele há, sei lá, mais de 50 anos, uns 55 anos. O Egídio Schwad, que a Eleonora, então, agora faz a apresentação como mando figurino e inicia essa nossa conversa. Eleonora.
Egídio Schwad, que bom que você está aqui conosco no Tutameia, nessas entrevistas que estamos fazendo sobre o Brasil, sobre o golpe de 64, mas sobre o Brasil. Egídio Schwad é indigenista, fundador do Conselho Indigenista Missionário, nos fala diretamente de Presidente Figueiredo, no Amazonas, está com 87 anos na luta, como sempre. Egídio, o que que você viu, onde você estava, como é que você percebeu o golpe de 1º de abril de 1964?
Bom dia a todos vocês do Tameia, né? Olha, eu estive em 1964 na cidadezinha de Diamantino, no norte de noroeste de Mato Grosso. E me lembro até hoje, né, dos primeiros dias, assim, a gente sentiu assim que esses militares estavam muito bem organizados, não é? Porque numa cidadezinha pequena como Diamantino, na época, inclusive eu ajudei no ano anterior, né, em 63, né, quando eu morava bem no interior do município, a 500 quilômetros da sede, né, ajudei a criar o primeiro ginásio de Diamantino. Mas então naqueles dias, né, do golpe, né, dois sujeitos, não é, andaram o dia todo passeando assim, observando, né, caminhando lentamente pela cidade, né, para lá e para cá. Era gente estranha, claramente não se sabe, ninguém conhecia eles, não é, e eram gente que estava aí observando o que acontecia se não houvesse alguma reação, né? Então é possível, provável, né, que se numa cidadezinha lá dos interiores, a última cidade do noroeste de Mato Grosso, foi observada desse jeito, que eu quis ter sido assim do país inteiro. Então esses caras vinham muito bem preparados, né? Então era esse o dia. Eu era, na época, professor de um internato dos padres jesuítas, estudante, tinha deixado os estudos após o curso de filosofia no Rio Grande do Sul, na Unicinos, né? Eu fui trabalhar voluntariamente lá com os índios no noroeste de Mato Grosso, e esse ginásio a gente criou exatamente assim, na perspectiva antiga da política indigenista, tanto da igreja como é ainda até hoje do Estado, né, brasileiro, que visava a integração nacional do índio. Eu trabalhei no internato de Ariti, no ano anterior, né, que ficava assim, 500 quilômetros dali, no Vale do Rio Juruena, no Rio Papagaio, e visava, então, era isso. E foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, né, na questão indígena, era de que o governo e a igreja juntos, inclusive ali, né, onde eu estava, né, naquele internato, né, tinha indígenas não só da missão, né, mas também o próprio governo, o Serviço de Proteção aos Índios, na época, enviou aproximadamente 20 indígenas Bororo e Xavante, né, porque o trabalho era muito nesse sentido dito, né? Mas foi, me chamou a atenção, né, que o índio vinha estudar nesses internatos não para simples para voltar à sua aldeia alfabetizado e lutar pela sua terra, pelos seus direitos, mas ir para Cuiabá, esconder a sua identidade, né, como pária, né, da sociedade nacional. Né, esse era o rumo, isso me chamou a atenção, e foi justamente nesse ano de 64, 65, que eu mais refleti sobre esse assunto e iniciei, assim, também movimento, quer dizer, tentativas de ver, né, uma estratégia para superar isso, né? Porque a partir de 65, de 66, não é? Eu iniciei no sentido, né, de mudar, e a igreja tinha que mudar essa política indigenista de doutrinação, e inclusive de missões, assim, da forma como estava, e, né, na Amazônia, né, ligada com essa mesma perspectiva também do Estado, né, que visava a integração, toda a integração. Já nos dizia então um antropólogo, padre jesuíta cearense, que trabalhava com a gente lá, ele dizia, olha, a integração, nada, ela sempre é seguida da desintegração, né? Ela segue a desintegração, ou seja, a morte, o sumiço do povo, né? Então, isso foi então, assim, o início, praticamente, de um movimento de primeiro, da tentativa de mudar. Aí, voltando depois aos estudos na Unicinos, em 1966, com outros colegas que haviam feito a mesma experiência como estudantes ali, na região, né, nessa missão dos jesuítas, né, no noroeste de Mato Grosso, eu comecei a conversar e essa necessidade de a gente mudar os rumos da missão, né? A gente então tentou logo, como escrevemos juntos uma carta em 18 de março de 1966 para os superiores, né, e com o apoio, né, apoiando nossos argumentos no Concílio Vaticano II, que na época estava em curso, né, em Roma, né, e que apoiava essa perspectiva de mudanças, né, e principalmente dizendo, né, de que ao missionário, né, cabia não doutrinar, mas cabia colher as sementes de Deus ocultas nos povos, né? Ora, né, quem faz, né, isso não vai acontecer em internatos, né? Então a gente começou lá a mudar lá, e os companheiros, né, em São Leopoldo, né, aí na Unicinos, começaram também, esses que estavam tinham trabalhado lá, assinaram comigo esse documento, né, de mudança, né? Só que não recebemos nenhuma resposta positiva dos colegas de missão. Foi por isso que começamos a pensar, eu e principalmente mais um companheiro chamado Tomás Lisboa, né, um paulista, e nós começamos a pensar, tem que criar outras organizações, não é? Que, com outra cabeça já, né, uma perspectiva nova, né, de rumos, assim, de mudança desses rumos, de internato, né, também, e também irem se encarnar na realidade dos povos indígenas, e ver não a questão também limitada, né, a missões na Amazônia, mas a questão indígena deve ser vista como uma questão nacional. E foi aí que a gente teve, já em 69, foi então, justo no praticamente na central da repressão da ditadura militar, né? 68, 69, né? Inclusive no mesmo colégio comigo estudava, né, lá em 69, no Frei Beto, né, com quem ainda tive essa semana algum contato, assim, contato, né, e que lutava, né, em outras perspectivas, não é, também pela, assim, contra a ditadura militar, né? E a gente então foi em 69, nesse período, em 69, criamos então, criei a Operação Anchieta, né? E foi desde foi, assim na repressão e foi assim praticamente em período assim da, em que aí mesmo em Porto Alegre houve grande repressão e que eu conheci o pai e a mãe do Rodolfo, né, lá em Porto Alegre, dentro de uma caminhada que a gente, de São Leopoldo, como estudante, fomos apoiar, né, fazer vigília numa prisão onde foi preso um irmão marista, que era muito lutador, assim, tinha escrito assim... uma nova perspectiva realmente de catecismo. Eu lembro que era Simbora o título, né? E ele foi, então, em consequência de sua militância, foi preso, e então todo o movimento popular começou a cercar e provocar então, a saída. E foi aí que eu conheci também Cecília e Joaquim Lucena, pai e mãe do nosso amigo Rodolfo, né? E foi ali também, a partir dali, até 73, que a gente se apoiava juntamente, principalmente recebemos muito apoio de Cecília e Joaquim nos nossos trabalhos de organização, principalmente da OPAM, né? E apoiaram todos os cursos nesse período como voluntários, como voluntários de passagem, e na organização que desencadeou uma nova política indigenista nesses rumos. Esses rapazes e jovens preparados pela gente, eles foram, então, para as missões, não é? Para, não só para o Mato Grosso e Rondônia, mas se começaram a tomar conta, né, de áreas também onde não tinha nenhuma presença, nem de governo, nem de igreja, como em toda a Amazônia Ocidental, né, ocupando espaços, não é, e procurando localizar remanescentes dos povos indígenas no país inteiro. E daí nasceu praticamente a organização e a mudança da pastoral indígena, inicialmente com essa juventude, depois a igreja, logo em seguida padres, um grupo de padres de frente e bispos, né, acharam importante também, né, que essa perspectiva era a que o concílio, né, e a política justa, né, reclama frente aos povos indígenas colonizados desde 1500, desse jeito, e estavam em processo de desaparecimento, como Darcy Ribeiro, em final dos anos 50, no livro Os Índios e a Civilização, me parece que era o título, né? Ele já, no levantamento que fez na época, eram menos de 100 mil, né? E dava sinais de processo de extermínio total, né? Os povos indígenas. E aí, então, começou essa reação, não é? E criou-se também, em 72, nesse sentido, o Conselho, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, já em cima, bastante essa experiência da OPAM, né? E que, inclusive, foi a força foi principal, praticamente, né, no primeiro secretariado do CIMI, né? Bem, eu estou falando sozinho, né?
Então, Egídio, eu queria... a gente vai falar agora bastante do CIMI e da ação da ditadura, das ações da ditadura contra os índios, né, naquele período. Mas eu queria voltar um pouco atrás aí, que você contasse onde nasceu, quando nasceu e por que... Nessa sua trajetória, você despertou, como foi esse despertar para a questão indígena? Alguém que...
Sim, olha, eu nasci aí no Vale do Caí, em Feliz, cidade de... Não sei se você já ouviu falar. Feliz fica aí próximo a Caxias do Sul, né? Mas o Vale do Caí ainda na Baixada ali, né? E... Desde pequeno, praticamente, quer dizer, eu a paróquia estava muito ligada com a igreja, né? Tanto os pais como também os irmãos mesmo. E aí era uma paróquia dos padres jesuítas, né? Foi por aí que eu, então, depois também sempre tive assim, a vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa pela gente que mais necessitasse, né? Aí eu fui para o seminário, né? Salvador do Sul, né? Fica em Salvador do Sul, né? E onde fiz o seminário menor, né? Depois fui seguir o curso dos jesuítas, né? Como noviciado próximo a Montenegro, pareci novo, né? Depois filosofia em São Leopoldo. Eu sempre fui assim um aluno medíocre nesse sentido, mas sempre tinha essa vontade forte, né, de trabalhar pelos povos mais necessitados. Eu na época pensava muito na África, né, assim, de ir para a África, me oferecer para trabalhar na África, né. E quando cheguei então lá, eu também desde pequeno, né, a gente na roda de chimarrão, depois do almoço, a família, né, discutia bastante sempre política, né, lia textos, não é? E assim, políticos, resumos, né, que foi muito, assim, sempre me deixou vivo, né, o gosto pela história, né. E aí, em São Leopoldo, a par dos estudos de filosofia, eu ajudei um historiador, né, a organizar toda a documentação que ele tinha recolhido nos principais arquivos da Europa e também de Buenos Aires, né, sobre a questão dos índios Guarani, aí dos sete povos, eu digo, dos 30 povos guaranis, não é? Sete deles foram no Rio Grande do Sul, né? E aí ele ficou muito, muito contente, né, esse historiador, né, e achava, né, que todos, né, quer dizer, como de repente de medíocre, né, passei a ser conhecido como expert quase para a questão da história, né. E o superior queriam então que eu continuasse os estudos de história na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época era, eu não sei se continua até hoje, mas era a universidade praticamente mais conhecida nessa área da história, né? Inclusive, né, eu até me lembro de ter participado lá, né, na época já, de um seminário organizado, né, pelos historiadores à frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a participação de figuras nacionais, como Sérgio Buarque de Holanda, né? E mesmo como estudante, a gente conheceu então esse pessoal, né? E aí eles queriam que eu continuasse esses estudos ali. Aí eu me senti, né, num dilema profundo, de vocacional, né? Porque não era isso que me trouxe nessa caminhada, né, religiosa de jesuítica, né? Eu queria era trabalhar com gente que realmente necessitasse, né, da gente, né? E assim, como não havia compreensão, né, de todos os religiosos exigindo praticamente pela obediência, né, religiosa, a obedecer e ir para a universidade, eu recorri ao geral da ordem, né, dizendo meu problema, né, e foi ele então que sugeriu para mim, né, ficou forte, totalmente do meu lado, né, disse que você tem razão, né, e tal, tal. Só pensa se não era, em vez da África, você fosse trabalhar com os povos indígenas no Mato Grosso, né, que preciso muito, né. E foi aí que eu achei, né, que tinha muita razão de ser essa sugestão, né, e estou até aí. Esse ano, dia 1º de janeiro, fiz 61 anos que eu estou, cheguei a Diamantino, lá no noroeste de Mato Grosso, para trabalhar com os indígenas, e estou nessa caminhada até hoje. Estamos aí.
Egídio, voltando àquele período da ditadura e até a criação do CIMI, você hoje tem uma avaliação do que a ditadura fez? Que na época, no início, tinha o SBI, o Serviço de Proteção ao Índio, que a ditadura acabou e reformulou, enfim. Qual foi o impacto da ditadura nas políticas para os povos indígenas?
Não, isso é muito bom, essa pergunta e essa questão assim, porque ela se colocou logo para nós, lá estudando, quando nós estávamos discutindo aí em São Leopoldo, essa questão de que a questão indígena tem que ser uma questão nacional, não pode ser restrita, né, para uma missão como lá, Diamantino, né, e tal, tal. Então, mas teria que ser nacional. E para levar isso a sério, né, na época, isso em 1967, na Semana Santa de 67, sabe que é a Semana Santa, a Igreja Católica faz todas aquelas cerimônias e tal. Então, nós, eu e esse meu colega Tomás, que é aqui no Lisboa, que trabalhou também comigo lá aqui, do mesmo jeito em Mato Grosso, já tinha trabalhado, assinou aquele documento e nós resolvemos, em vez de participar dessa cerimônia, nós fomos ao interior do estado do Rio Grande do Sul, conhecer a situação dos toldos indígenas, né, no estado, né, da situação dos índios, Caingangue, principalmente, Caingangue e Guarani, nessa área, né. Aí nós foi assim muito chocante, né, principalmente Nonoai. Nós começamos em Nonoai e até guardo até hoje uma foto, né, de que nos deram naquele encontro lá, com um índio, né, Caingangue, apedrejado pelos invasores, não é? E está morto ali, né, fotografado ao lado das pedras, não é? E daquele lado, que foi apedrejado, né? E aí, quando nós visitamos mais outras áreas, como Votouro, Ligeiro, Cacique Doble, né, e várias áreas, né, até o domingo de Páscoa, né, e voltamos e dissemos: nós temos que publicar, nós temos que tomar posição frente a isso. Aí elaboramos uma série de 7 artigos para o Correio do Povo. Quando saiu o terceiro artigo, um deputado estadual promoveu uma comissão parlamentar de inquérito para verificar se essa era verdade o que esses estudantes estavam publicando aí, né? E aí, isso foi em maio de 1967. Essa assembleia, na época, o Rio Grande do Sul era o único estado do país ainda que tinha um serviço de proteção indígena estadual. Então, a metade dos toldos indígenas do Rio Grande do Sul estava sob o comando do Estado, né, sob a responsabilidade do Estado, e a metade da Federação. Nenhuma nem outra estava protegida, né? Mesmo do período, nesse caso, do próprio Brizola, né, áreas foram. Em algumas áreas foi feita a reforma agrária, que não foi feita em áreas que foram desapropriadas na época, como a Anoni, né, e outra fazenda, lá Sarandi, tal, que, afinal de contas, finalmente, no final, os agricultores expulsos depois pelos índios, né, em Nonoai, né, em 78, é que acabaram fazendo a reforma agrária, que não foi feita, devia ter feito. Então, toda a sociedade de esquerda e direita, praticamente, né, quando no poder, não protegia os povos indígenas. Bom, dessa comissão, já no mês seguinte, em junho de 67, estourou por causa da discussão entre o Serviço Estadual e Federal de Proteção aos Índios, né? Dessa discussão estourou a Comissão Parlamentar de Inquérito Nacional, que então onde saiu aquele famoso relatório Jader Figueiredo denunciando, né, toda essa política de morte, genocida a nível nacional da ditadura militar, né, já não só militar, mas também praticamente levada avante, né, mas como ninguém, né, fez o fazer da ditadura militar, né, aconteceu, né, e inclusive no mesmo ano iniciou aqui onde eu estou morando, à beira da estrada BR-174, Manaus Boa Vista, iniciaram os militares a guerra, né, praticamente contra os índios Vaibiri e Atruari, que na época tanto os funcionários da FUNAI como o padre Caleri, né, davam conta de que eram em torno de 3 mil. E quando a estrada passou em 82, não é, restavam apenas 332 pessoas, né? E quer dizer, então, inclusive, né, foi assim, como nós aqui criamos aqui no Amazonas, junto com o Sindicato de Jornalistas, o presidente do Sindicato de Jornalistas, né, a primeira, o Comitê pela Memória, Verdade e Justiça do Amazonas, e que foi a comissão que levantou essa questão indígena que não foi prevista na Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão Nacional da Verdade, simplesmente até aquele momento, né? E é esse que fez entrar, embora sem tomar providências concretas, né, como os demais, né? Bem, era, não sei se eu me distanciei do assunto, era isso mesmo que tu estavas perguntando. Né?
Então, que ações concretas, ações que a ditadura tomou, citou aí essa guerra para a construção de uma estrada, mas houve ações específicas da ditadura contra os povos indígenas em várias regiões do país, foi concentrada em um ponto, que tipo de ação foi realizada?
Os instrumentos usados, né, pela ditadura principalmente foram dois, a construção das BR, das rodovias pela Amazônia, né, e a construção de hidrelétricas. Por exemplo, na construção da BR-163, Cuiabá-Santarém, custou a vida praticamente quase total do povo Panará, dos índios, na época conhecidos como índios gigantes, o Crenia Karori, né? E na própria continuação da BR 364, Cuiabá, Rio Branco, né? Porto Velho, Rio Branco, são vários povos atingidos, Suruí, né? E tá, principalmente no período da. Foi começado já a construir no período de Kubitschek, mas principalmente custou a vida dos índios, de vários povos indígenas, depois, porque a ditadura promoveu e apoiou intensamente a colonização de áreas ali do Suruí, por exemplo, Chocó, Suruí, Cinta Larga, né, ao longo da estrada, né, Cuiabá-Porto Velho. E Rio Branco também, Caxarari, entre Porto Velho e Rio Branco. Bom, esses foram, então, além disso, a Transamazônica nem se fala, a Transamazônica custou a vida dos Paracanã, né? Praticamente foram também quase extintos, até um dos funcionários da FUNAI na época, Antônio Cotrim Neto, ele se demitiu dizendo que não tem vocação para ser coveiro de índio, né? Contra, assim, para protesto contra a ditadura militar na época, né, a sua ação junto aos Paracanã, onde ainda construiu por cima, né, a hidrelétrica de Tucuruí. Né. Depois continua, mas eu acho que um dos piores genocídios realmente contra aí desaparecendo povos totalmente, foi na construção da Transamazônica entre Jacareacanga e Humaitá, onde, quer dizer, os índios até hoje têm aí, né, exigem, né, indenização, né, praticamente está em curso, a gente tem, inclusive, ajudado a apoiar isso. A minha esposa foi até a primeira, né, que entrou lá, né, levantou a questão assim, dessa mortandade em 1977, já, né? 77, visitou a área ali, né, quando a estrada estava mal aberta, né? Bem, aí também a própria estrada Porto Velho, Manaus, empurrou, né? Não se tem notícia como é que foi o desencontro sequer, porque a partir do caso, principalmente aqui dos Vaibiriatuari, né, eles começaram a ocultar, não permitir a presença de jornalistas, não é? Porque, inclusive, aqui no caso, né, até hoje, é uma situação anacrônica, completamente ilegal, né, a situação em que deixaram os índios, que são, a FUNAI tirou a responsabilidade, transferiu a responsabilidade para uma empresa, né, no caso a Eletronorte, interessada também na ocultação do crime de genocídio cometido contra esse povo, não é? Então, que eles mantêm até hoje, o único que se tem foi justamente o breve momento que ocorreu, né, no final da ditadura militar, um funcionário da FUNAI, nomeado, tinha sido nomeado naquele momento e que tinha boas relações, seja com a imprensa, seja com o CIMI, OPAN, Operação, né, e outras, assim, a sociedade, universidades também, sociedade mais aberta, né, interessada pelos povos indígenas, organizou um grupo de trabalho da FUNAI, no qual incluiu advogados, professores de universidade, nós, eu e minha esposa, da UPAN, do CIMI, né? E fomos aí, então, quer dizer, aí os índios pediram, a primeira coisa que pediram foi a alfabetização, e como nós, eu e minha esposa, éramos dessa área, nos oferecemos. E ficamos lá, então, um ano e meio, quando fomos expulsos, porque os índios começaram, primeiro através de desenho, depois através de escrita, etc., e fala, né, a revelar como foram mortos os seus parentes, suas lideranças, na reconstrução da BR-174. E isso começou a incomodar tanto os militares, como a Eletronorte, como a Paranapanema, que se tinha instalado na terra desses índios, ficou fora da lei, né? E nos expulsaram, como também um casal da USP, né? Um professor da USP, né? Junto com sua esposa médica, né? Que trabalhava em outra área, também tentaram levar avante, né, esse processo de alfabetização do povo e marcar uma presença diferente. Além disso, um professor que participou, inclusive, do grupo de trabalho, né, da Universidade Federal, da UNB, né, de Brasília, ele nem deixaram iniciar o trabalho, já foi logo, apesar das autorizações, né, que tinha de Museu Guild e outras entidades, ele não pôde começar, né. Então, esse é o clima, né, que ali vem a perimetral norte, que entrou em várias áreas indígenas, não é? Onde, que é uma estrada que não tem começo nem fim, né, mas fez um grande mal, seja para os Yanomami, seja para outros povos aí do Amapá e Pará. Né? Então, fim de contas, fora isso, ainda tinha também os canoeiros, né, lá de Goiás, não é, que foram também praticamente extintos, né, no período da ditadura militar, né? Bem, era por aí, né?
Houve esses genocídios que você está nos contando, você tem mais detalhes como eles se consumaram? Houve até aplicação de napalme nessas populações?
Assim, é, pois
Como é que
é,
foi?
aqui, é, não, é isso mesmo, não é aqui, os índios começaram a revelar, como eu digo, em desenho, pelos desenhos e pela fala, né, as diversas mortes. Aqui houve mortes por eletrocutados, né, principalmente porque eles cercavam muitas vezes assim, os quartel e outras coisas, né, com arame eletrificado, né, e além disso mortos, né, pela a tiro, né, prevar, quer dizer, isso vários, os próprios funcionários da FUNAI eram armados, enquanto os índios era estritamente proibido, né, o uso de arma de fogo, né. Além disso, eles foi ali justamente que eles começaram a perguntar a gente, né, quer dizer, primeiro foi falaram para a gente, né, de que foi uma pergunta que me fizeram, né, os dois líderes, né, que o branco usa, que joga do ar, né, e que mata a gente sem sem sinal visível assim, de deixar a gente morto, né, o tipo pó, né, dizia tipo pó. E aí começaram a revelar, né, aldeias, pelo menos, que praticamente os que estavam ali, né, 30 e poucas pessoas, né, remanescentes, eram remanescentes de 5 aldeias assim bombardeadas, né, por napalm, né, provavelmente napalm, né, tudo indica, e que não teve, quer dizer, foi essas principalmente os motivos, né, essas revelações que levaram eles a nos expulsar e fechar simplesmente para jornalistas só mesmo para ter garantia, né, de não revelar fatos. Mas isso, a mortandade foi feita de diversas formas, não é? E daí também veio a reação que a FUNAI não queria acreditar, não, sempre sobre os motivos da morte do padre Caleri, primeiro já, não é? Caleri teve um outro, é interessante observar, né, de que as estradas nunca foram, ou tomaram em conta, né, o povo que morava ali, né? Tudo foi feito como se fossem vazios demográficos, né, completamente. Quando entraram, né, ali, aqui, por exemplo, quando construíram, o coronel que era secretário de transportes, não é, aqui do estado do Amazonas, né, quando ele fez o quis estava preparando o plano de rodoviário para o estado, ele antes disso escreveu para um ofício que a gente tem aqui na Casa da Cultura, né, sobre um ofício à Petrobras pedindo, que na época tinha maior informação brasileira sobre o subsolo brasileiro, né? E então pedindo que eles informassem quais, onde se localizavam maior parte dos minérios, né, no estado do Amazonas, em vista da construção das estradas, né? E foi aí que começou a BR-174, né? Inclusive já não era por nada, porque já em 1944, final da guerra, Segunda Guerra Mundial, né, os americanos estavam fazendo pesquisas minerais no rio Alalaú, inclusive os Wairimiri Atuari, né, que mereciam, né, o meu o monumento com o povo, não é? Eles reagiram e liquidaram com a expedição comandada por dois oficiais americanos, né? E ela, com certeza, e é interessante, foi próximo ao local onde se instalou mais adiante, então, a Paranapanema. E está ali, até hoje, a mineração Taboca, ali, explorando minérios estratégicos. Provavelmente, eu sempre considero, acho que é a mina maior, provavelmente é a mina maior em ação atualmente no mundo inteiro, né? E ninguém, né? Então, a gente vem, eu venho denunciando isso desde os anos 80, né? E por isso a gente, inclusive, sempre foi perseguido em boa parte ali, né? E é interessante, né, que o padre Caleri, né, quando ele foi chamado pela FUNAI para fazer a pacificação, a atração dos índios Wairiri e Atuari, ele foi o único, aliás, que fez um plano, né, anterior para essa sua ação, né, ali. E ele fez um plano de afastar, né, as aldeias, os indígenas, sobre o roteiro da estrada, né? E ele, nesse plano, ele criou, imaginou, né, ele chamava de acampamento, né, próximo a justamente ali onde está hoje a Pitinga, onde ele tinha localizado no aerofotografado, inclusive a gente tem esse documento, né, aerofotografado, né, por 9 aldeias Wairiri e Atuari, né, indígenas. 9 aldeias indígenas ali. É, e os índios, inclusive, né, eles, na aula, depois que eram gente muito ligada a eles, né, disseram que quando chegaram um dia lá não tinha mais nada, só faziam até os desenhos, as choças, como elas encontraram, elas abandonadas. Né? É, então, ele tinha essa ideia, mas o coronel Mauro Carijó obrigou ele praticamente, na última hora, né, a mudar esse plano e iniciar. Ele deseja, a última carta dele, de Caleri, inclusive, ele expressa isso, que ele nunca teria gostado de começar aí pelo outro lado, pela Bonaria, onde os índios estavam todos em guerra, né, contra a estrada já. Né? E aí ele iniciou, na mesma semana que ele conseguiu o encontro pacífico, ele foi atacar morto pelos índios, né, ali. E depois aí a Paranapanema justamente se instalou naquela área, né? Então é sinal, é óbvio, né, que provavelmente os americanos já tinham notícia naquele tempo, né, no final da Guerra Mundial, em que todo mundo estava atrás de minério, nióbio, né, por exemplo, está sendo explorado clandestinamente, né, nióbio, ouro, tântalo, colúmbio, né, criolita, né, que é muito, existia na época, até pouco tempo, só uma mina no mundo inteiro que funcionava com grandes dificuldades na Groenlândia, né? Quando começou a funcionar esta aqui, foi simplesmente abandonada aquela, né? Então, são coisas, né, que eu acho assim, que é importante, né, que os brasileiros, né, tomem notícia, né, e conta, né, e vê, para que os governos mudem toda a política indigenista mineral, por exemplo. Tem que ser mudado. Acabar, né? Simplesmente, hoje não é mais só as veias abertas, mas é a aorta aberta, né? A aorta, né, aberta, né, que está aí, né, saindo tudo de tonelada. Quer dizer, que uma vez já em 1992, eu estava construindo aqui, cobrindo a Casa da Cultura, eu contei 37, um comboio de 37 carretas de minério saindo, passando aqui na minha frente, na casa, na frente, né? Então, é um sair, imagina, né, isso até hoje, né? Foi embora todo o minério de aluvião, hoje já estão na rochaçã, então, e tudo vai sem nenhum controle de Cefaz. Tem, inclusive, estudos da Universidade Federal do Amazonas sobre isso, como está saindo esse material sem nenhum controle, né? Então, é por aí, né, que Eu acho assim que os crimes, né, eu acho que em nenhuma parte, em nenhum período da história houve tanta corrupção e assim roubo, né, e assim prejuízos para as populações, principalmente indígenas, no caso, e pequenos seringueiros, né, tudo que perderam todos os seus direitos com a política para grandes latifúndios, na época, principalmente, a criação de gado, que depois fracassou, né, depois voltado mais para a soja, né, com a mudança, né, dos rumos, do polo noroeste, etc., etc., né, que foi invadindo os cerrados aí pela soja, pelo algodão, etc., né, milho e tal. Então, nunca houve tanta corrupção e prejuízos para a população brasileira como no período da ditadura militar. Só que, como ninguém podia denunciar isso, ficou por isso mesmo que agora a gente vê claramente, né? Embora a gente já tenha alertado, mesmo em período da ditadura, né, sobre esse... Por isso eu fui, por exemplo, proibido quando secretário do CIMI, fui proibido durante 10 anos pela ditadura militar de entrar em qualquer área indígena do país. Embora, como os remanescentes indígenas eram, simplesmente não existiam para, como já dizia antes, nem para o governo, nem para a igreja reacionária, não é? Não existiam, e se existiam, não deveriam existir. A gente foi se refugiando, né, principalmente toda essa juventude que atuou e fez eles animar pela luta pela sua terra, cultura e autodeterminação. Né? Foram protegidos por essa população inexistente para o governo. Eu mesmo nunca, na minha vida, visitei tantos povos indígenas, tantos remanescentes de povos indígenas, como no período que eu fui proibido, que não precisava mais pedir autorização de ninguém, né? E ficava por lá. Depois, saindo de lá, a gente denunciava nos jornais, né? E tinha jornalistas que também arriscavam seus cargos, isso na época, né? Foi também um segmento muito importante, esses jornalistas, mesmo de jornais como Estadão, Folha de São Paulo, Jornal de Brasília, etc., né, que davam cobertura, né, e que, não, que as próprias empresas não podiam evitar. Né? Não sei se você lembra, né, eu abrindo os jornais, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, que há um período, né, que eram tesourados, né, quer dizer, matérias inteiras, e a maior parte praticamente foi desses jornalistas, assim, notícias referentes a denúncias indígenas, da área indigenista, ou então de pequenos agricultores. Né? Bom, era isso aí.
Então, vamos entrar um pouco mais nessa questão aí da resistência. Talvez partindo da criação do CIMI, como foi a criação do CIMI, e essa, a construção da resistência, ou esses momentos de resistência, tanto por parte de apoiadores, de parceiros dos povos indígenas, como quanto dos próprios povos indígenas.
Sim, pois é, a organização, né, não é só CIMI, né, e tal, que assim motivou, né, esse ressurgimento, né, dos povos indígenas, que hoje, que de lá eram, né, quando eu ia para o Mato Grosso, todos, inclusive os religiosos, na época superiores, diziam que é inútil, é uma causa perdida, né? E hoje ninguém mais tem coragem de falar com a questão indígena como causa perdida. Pelo contrário, eles estão vivos, não diminuíram mais, não é? Pelo contrário, estão já beirando os 2 milhões, não é? Então, isso, como é que isso aconteceu? Bem, eu acho assim que foi muito importante esses inícios nos quais Joaquim e Cecília foram atores também muito presentes, não é? Que então, essas organizações que surgiram na sociedade nacional. A primeira foi a UPAN, né? A Operação Amazônia Nativa, né? E logo em seguida, então, o CIMI, né? O CIMI, né? Que foi assim, contestado, não só a partir de fora, né? Mas também, inicialmente, principalmente dentro da igreja, que achava que a igreja não tinha nem condições de cuidar das suas missões com, na Amazônia, e agora vai se meter ainda a olhar a questão indígena como uma questão nacional, né? Então, vários, né? Inclusive do próprio Conselho Indígena, primeiro Conselho, né? Criado em 72, porque de 72 a 73 o Conselho foi totalmente clerical, né? E então, praticamente a metade do Conselho se demitiu quando se criou o secretariado, porque foi o secretariado que levantou essa questão, né, como uma questão nacional e também acabar com a doutrinação, né, e que os índios, quem quer trabalhar com os povos indígenas, vá para as aldeias, né, conviver como o Pão fazia já, né, encarnar-se na realidade, como fizeram vários então, religiosos, que custou a vida deles, né? Primeiro foi Rodolfo, um salesiano, Rodolfo Lumpenbein, um alemão que foi morto, né? Eu até me despedi dele de manhã às 7 horas, no mesmo local onde 3 horas depois ele caiu morto junto com um índio bororo, né? Depois foram também outros, né, que entraram nessa mesma ali, principalmente Tomás Lisboa, né? E Vicente Canhas, outro jesuíta lá, que trabalhou na atração de dois povos de primeiro contato, né, fizeram os primeiros contatos, os Minqui e os Enauenenauê, no oeste de Mato Grosso, e acabou Vicente também sendo morto por fazendeiro. E assim ocorreu diversas perseguições, não é? Mas o fato é que, lentamente, quando ficou, quer dizer, quando se viu, né, que o CIMI não avançava, o próprio, depois de 1 ano e meio, né, nas mãos de padre, uma freira e os respadas e o bispo, né, porque cada um, ninguém queria largar seus serviços, né, tradicionais. Então, não avançou nada, né? Aí criaram um secretariado e me chamaram para ser secretário, e eu imediatamente pedi ajuda da UPAN, né, que enviou logo ajuda também, e mais um seminarista, né, que discordava também da sua congregação, né, parada, né, e tal, e mais o padre Antônio Iazzi, né, que estava na mesma situação, já, né, na época havia que tem que mudar, né, as perspectivas. E aí, então, a gente começou com essa perspectiva, de fato, né, nacional, organizar em dois rumos. Né? Aí eu organizei, junto com o Tomás de Espor, nós organizamos o primeiro programa de ação para o CIMI, né, e que consistia em duas perspectivas. Primeiro, assembleias indígenas, onde só os indígenas, eles entre si, falam dos seus problemas e tomam perspectivas e soluções. E segundo, né, a segunda perspectiva é organizar encontros de pastoral indígena, não mais por prelazia, mas por região. E foi, então, assim criado os regionais do CIMI, que cobriram todo o país. Não é? Que cobriu 9 regionais no período que eu fui secretário, né? A gente organizou 9 desses encontros e cobriu todo o país com esses regionais que funcionam até hoje e que deram uma nova feição praticamente à questão indígena. Não, ninguém mais se preocupa com doutrinação, pelo contrário, fortalece as culturas indígenas, não é? além de lutar para, pelos direitos deles à terra, né, e também a terem a sua autodeterminação, né, como povos, não é, dentro da nação, né. Bem, aí então começou a mudar, e logo também as universidades começaram a sentir esse caminho positivo. Já em 74, né, eu fui chamado para a Universidade de Niterói, no Rio de Janeiro, para dar uma palestra. E eu aproveitei a oportunidade de expor, porque até aí a universidade só tinha a igreja, né, daquela perspectiva tradicional, da catequese, etc., não é? Por ali, né, ajudando os governos aí, desde 1500, a integração nacional do índio, que significava a sua lenta colonização, né, e sumiço, né? Então eu comecei, eu falei, então, diferente, eu me lembro, né, que aí começou a criar um interesse muito grande dentro da própria universidade. Era de noite. Desculpe que estão passando um barulho aí. E aí, então, né, foram noite adentro, até quase meia-noite, quando interromperam todos os grupos, foram se juntando, né, para discutir essas coisas, né? E até que disseram, olha, tá saindo a lancha, né, a última lancha para o Rio de Janeiro, então precisamos encerrar, né? E aí, nessa travessia, inclusive, encontrei dois estudantes que se aproximaram de mim, que queriam entrar na política, né? E um deles foi o Dante de Oliveira, que terminava os estudos ali, né, e era de Mato Grosso, né, e começou, e outro era um estudante lá do Rio de Janeiro, né, que acabou se elegendo já na próxima eleição, só que perseguido pelas gangues ali, não sei o que, acabou sendo morto, né. E o Dante também se candidatou logo na seguinte eleição, já em 70 mesmo ano, né, mas não conseguiu se eleger. Mas depois, né, na seguinte eleição, já para deputado estadual, conseguiu passar, né? E sempre vinha lá discutir com a gente, né? E a UPAN, na época, né, lá no, em Cuiabá, que tinha lá a casa, que ela ficou conhecida como a casa para discussões políticas, né? E como também o apartamento Cine em Brasília, né? E aí começou, a partir dali, também começou já, principalmente a partir de 1975, ainda criamos a CPT, Comissão Pastoral da Terra, que já nasceu em cima da experiência do CIMI, né? E foi discutida pela primeira vez na segunda Assembleia Indígena que realizamos no Tapajós, no Alto Tapajós, para os índios Munduruku. E depois foi formalizada, né, em Goiânia no mês seguinte, em junho de 75. Em 76, começaram as universidades, praticamente, a me chamar várias vezes, fui chamada, e primeira foi até aí, em Porto Alegre, quando intelectuais, não é? Família Geiger, por exemplo, né? Advogados, etc., e professores, chamar e criaram nessa reunião, tive presente também, a Associação Nacional de Apoio ao Índio, né? E que depois tiveram em Ramai, no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Então, a primeira organização que nasceu assim, junto à universidade. Logo em seguida, também participei, né, da criação da Comissão Pro-Índio de São Paulo, que foi liderada pelas universidades de São Paulo e a PUC, né, principalmente duas antropólogas, a Carmen Junqueira da PUC e a outra não me lembro, não me fugiu o nome, da USP, né? Lux Vidal, né? Agora me veio o nome, Lux Vidal. E logo em seguida, também no mesmo ano, nasceu aí grupo de apoio indígena na Universidade Federal do Pará, por Belo Horizonte, o GREC, Grupo de Estudos da Questão Indígena, e aqui no, na Universidade Federal do Amazonas, o Grupo Cucuru de Apoio ao Índio, né? Então, isso quer dizer que criou aos poucos todo um mutirão de entidades, não é, pró-índio, né, e que resultou, no meu entender, nessa política indigenista paralela, né, ao governo, né, porque é interessante observar que o governo não seguia. A nossa maior briga, né, com o governo foi para que ele realizasse, praticasse de fato, colocasse em ação a política indigenista oficial. Mas ele, a par da política indigenista oficial, ele sempre teve a política do governo própria, né, que era contrária, totalmente contrária, inclusive o próprio Estatuto do Índio, criado pela ditadura militar, não era observado pelos governos da ditadura e nem posteriormente, né? Ainda, né? Bem,
Como é que você definiria essa política do governo da ditadura para os indígenas? Ele não seguia a política oficial, mas como era a política de fato? Quais eram as bases da política de fato? O que que norteava a ação da ditadura?
a base era, né, seguir, né, a política indigenista que estava na cabeça dos latifundiários, dos empresários, não é, e tal, dos invasores das áreas indígenas, que sempre eram favorecidos. Bastaria, agora até a Universidade Federal do Pará, junto com várias outras universidades, Juiz de Fora e Três Lagoas, né, e o UNB, né, junto com o Ministério Público Federal de São Paulo e do Amazonas aqui, estão fazendo um estudo sobre, por exemplo, sobre a empresa Paranapanema na Amazônia, né? Como é que ela se implantou, né? Era praticamente os militares estavam presentes em toda quem comandava a política mineral, não era a empresa Paranapanema, né, presente em toda a parte, né, como já estava falando, nos Tenhari, estava aqui, estava no Supanará, lá no, onde se abriam estradas, não é? Em toda a parte, as empresas é que comandavam praticamente a política indigenista em toda a parte. E isso praticamente no país inteiro, onde não eram isso, mas o interesse no sul, por exemplo, eram os interesses, né, no Paraná, por exemplo, dos últimos pinheirais, Lupião, né, e companhia lá, que estavam, os Lavieiro, estavam em cima dos últimos pinheirais, não é? Então, eles que estavam nas áreas indígenas, então, eles que comandavam. Tanto assim que em 1980 houve o Tribunal Russo fez um tribunal, organizou um tribunal sobre os povos originários no mundo. Então, me chamaram, então eu até levei para eles lá, né, dois casos concretos, né, que foi Mangueirinha, no Paraná, né, onde os Lavieiro, né, e companhia estavam com grande olho em cima, né, do último que segurava o último pinheiral nativo, né, existente, né, mas assim em todas as áreas foram espoliadas, não é, no período, principalmente no período da ditadura militar, de diversas formas, não é, e depois disso então se instalavam os interesses agropecuários, ali que comandavam então a política indigenista. E isso praticamente o país inteiro, né, quem comandava, né, não era, eles não olhavam para o que o estatuto dizia, né. Eu visitei, por exemplo, os índios Tuxá, né? E tinham ainda uma ilhazinha lá, era um verdadeiro paraíso, né? Na terra, digo, lá no, entre a Bahia e o Pernambuco, em pleno São Francisco, uma ilhazinha, chamava-se a Ilha da Viúva, né? Mas o interesse do governo era foi construir a hidrelétrica de Itaparica, né? Que então acabou pegando essa última ovelhinha, né? Que restava a esse povo, que peregrina até hoje pelos estados de Minas Gerais e Bahia, né? À procura de um lugarzinho, né? E eu me lembro, na época, angustiados estavam ali, eram os índios praticamente que inspiraram Antônio Conselheiro, né, para a construção de Canudos, para a Fraternidade de Canudos, que ele construiu depois, foi esse povo ali. E tinha ainda também o próprio cemitério deles, falava alto, né, para, sobre isso. E a ditadura nem olhava, né, não tinha cultura nem nada, né, como o estatuto pedia, né, mas o que lhe interessava era a energia de Itaparica, né? E isso eu acho assim, que essa política é difícil, não é? Ela vem se arrastando e não está sendo superada nem por nenhum governo, mesmo depois da ditadura ainda, né? E infelizmente, né? Que comanda essa perspectiva, né? Nem o próprio governo Lula não consegue plenamente, né, superar esse problema. E eu acho assim, que é um grande prejuízo, né, para isso. Ontem eu dei uma palestra aqui para professores e alunos de Geografia da Universidade Federal do Amazonas e colocava essa necessidade, né, de mudança da cabeça, né, mesmo das próprias universidades. Não pode, quer dizer, elas estão desde 1500 praticamente, então tudo está voltado, né, os governos, não é, e os seus educandários também preparam, e das particulares nem se fala, né, preparam todo mundo para o mercado, né, quando em verdade deveria ser, as educandários deveriam realmente preparar para a solidariedade, né? Solidariedade, né? Ninguém vai morrer se não tem dinheiro, mas se tem gente que é solidária com ele. Isso, inclusive, eu acho que foi a nossa força naqueles tempos, não é? Joaquim e Cecília trabalharam sem dinheiro, e nunca nos pediram os recursos, simplesmente, mais do que a viagem para até os locais onde fizeram os cursos. E acredito que os meninos dele, ninguém morreu de fome. Então, eu acho assim que semelhantemente, então, tem que mudar as perspectivas, eu acho, educacionais. E, para isso, os povos indígenas não estão um modelo. Eles têm uma educação indígena que deve ser construída, né, colocada em currículos, no meu entender, né, e primeiro para que não sejam levados a esses currículos necrófilos, né, que regem nossa educação hoje. Né? Estamos aí.
Legal, Exídio. 60 anos depois do golpe e dessas ações criminosas contra o povo, contra o Brasil, da ditadura militar, que alerta, não sei se lições da resistência, que alerta essa memória pode dar para a vida de hoje?
Pois é, eu acho que é isso aí, exatamente. Né? Nós estamos aí, né, em toda parte, todo mundo vê, né, que não dá para continuar assim, com essa depredação, por exemplo, não é? Do meio ambiente e tal, e que que a ditadura levou assim a extremos e que continua, né, apesar de todos os programas muito positivos para lá e para cá, né, continua, né, e vai continuar enquanto não se muda, no meu entender, a perspectiva de fato, né, assim dessa educação, né, do povo, né, a nível nacional, né, e se, enquanto não mudarmos essa visão colonialista frente aos povos que nos apontam para caminhos novos, não entendi. Então, enquanto não respeitamos os caminhos e ficamos atolados, né, no mercado, né, no dinheiro, né, enfim, de contas, nisso, lutando para só mesmo para melhor salário, melhor, mas não realmente para uma solidariedade, para que todos tenham vida e todos tenham, possam ter a vida assim em abundância. Isso, quando eu estive, por exemplo, quando nós moramos, né, com a família, né, na aldeia, a gente viu, de fato, todos vivem a mesma coisa. Se havia falta de comida num dia, né, todos sofriam, né? Então, eu digo, essa perspectiva, no meu entender, o alerta é esse: se não mudarmos, no meu entender, os rumos, né, da educação, né, os rumos da educação, e isso eu acho que as universidades têm que principalmente nos ajudar, né, a criar coragem, né, de que todas as áreas que leva uma perspectiva diferente. Engenharia, por exemplo, eu fico olhando aqui em Manaus essa engenharia dos arranha-céus, não é? Se você vê o custo que isso tem, ninguém praticamente se dá conta, né? O custo que foi isso, né? O seixo, os rios totalmente esvaziados do seixo que criam a possibilidade da piscicultura, etc., não é? E, então, assim, você tem que ver em todas as áreas da educação, né? Tem que ser mudado, né? Geografia, história, né? Engenharia, linguística, né? Também, eu acho, num município como este aqui, deveria pensar em ter bilíngue, no mínimo bilíngue, ter o povo quinhaia, a quinhaia era a língua do povo Waimiri-Atuari, ia ser introduzido isso como língua oficial dentro do município, para que a gente chegue, através dela, né, também a todos esses valores novos, que sem abrir no caminho realmente essa descolonização, né, não vai haver, no meu entender, mudanças substanciais, né? Vai ser com a cada seca vai ser uma queimação de novo de grandes extensões, né, de meio ambiente, né, e tudo isso, né? Então eu acho que há que se mudar o sistema educacional, né, a começar por aí.
Legal. Egídio, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa série de entrevistas sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. A gente agradece também a presença, a participação do público que acompanha essa nossa conversa. E lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente devolve a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez, sem perguntas, ele faça a sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Egídio, muito obrigado, a palavra é sua.
Pois é, estamos aí. Então, eu ia finalizar exatamente nessa perspectiva de olharmos assim, com olhos novos, né, para esses povos indígenas, né, e a gente procure mudar nossa maneira de ser, nosso modelo, nosso paradigma, né, e a gente respeitar com mais outros paradigmas, né, principalmente no caso dos povos indígenas, que desde 1500 estão sendo colonizados e vistos como não existentes, aliás, não é? Desde já antes da presença do Cabral, né, com sua expedição, né, já foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas como se não existisse povo, né? Então, que se respeitasse, sem esse respeito pelo povo aí existente e pelos seus direitos até hoje, né? E eu acho assim que eu estou convencido, né, de que a escuta e a integração, principalmente nossa, né, no modelo, no paradigma desses povos, é que vai trazer a felicidade e o bem-estar, o bem-viver de que nós precisamos hoje para superar todo esse impasse em que está a humanidade, né? E eu, graças a Deus, nós no Brasil temos ainda esses povos originários, né, vivendo, segurando seus valores, né, que são de união, de comunhão, né, de bens, né, a terra não pode ser uma propriedade, né, não pode ser propriedade, mas um bem da humanidade, né, que não pode ser apropriado por ninguém. E assim, nos valermos de fato dos valores que eles vivem nessas comunidades e começarmos a evidenciá-los e dar-lhes valor e força, dar-lhes o direito de não só o direito de sobreviver, mas também nós mesmos respeitá-los e vivê-los. Obrigado. Obrigado para tudo, Meia, né? Para todos. Tudo.
Muito obrigado.
Tchau, então. Tchau, pessoal.
Tchau.